Amém. O que um paletó não faz a diferença? Não, gente, hoje eu esfrio um pouquinho. É a oportunidade que as mulheres encontram para colocar uma blusa, um cachecol, e eu de pôr um paletó, né? Pessoal, foi falado aqui do Arraial, de você trazer uma visita. O Richard, cadê o Richard? Está lá o Richard. O Richard, a primeira vez que ele veio foi no Arraial. E o Marcelo e a Juliana convidaram ele, a Tanília. E foi interessante, ele estava com o pé quebrado, e o Richard ia música e tocava em uma banda e tal. Para quem não imagina, pode imaginar ele com roupinha de alemão tocando marchinha na Oktober e tudo. Então, o Richard veio e daí tinha um grupo, né, tocando música cristã, enfim, sertanejo e tal. E ele ficou olhando e falou, eu gosto é disso aqui. E eu pensava assim, glória a Deus, que você venha e sirva na casa do Senhor. E está ali ele. Então, a festa é um momento de comunhão entre nós. E como a Adri falou, para você aproveitar e convidar alguém, que se você fala assim, ó, venha na igreja, eu não vou à igreja, igreja de crente, né? Eu nem quero saber de crente. Mas se você falar assim, ó, terá uma festa, a pessoa já, opa, será de graça. Ou aí, né, fica melhor ainda. Então, a pessoa vem e ela vai poder ver que você não é um ET. Né? Porque, muitas vezes, a pessoa tem medo de quem é crente, cristão, pensa que vai, não pode isso, não pode aquilo. Ele chega aqui e vê que você é normal, que você come milho cozido, que você come pinhão, que você dá risada, que tem brincadeiras. Então, por isso, aproveite esse momento. Tá? E a gente não abre para a comunidade, abrir assim para entrar, porque a gente não quer problema, porque nós já fizemos isso lá em São José, e às vezes entra pessoas, às vezes procura briga, mexe com um, mexe com o outro, então é feito intencionalmente. Quando a gente vai fazer alguma coisa para a comunidade, a gente faz numa escola, a gente faz em outros lugares, exatamente por isso, tá bom? Só para deixar claro para vocês, não que a Adri não tenha sido clara. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês um sermão que foi pregado em 11 de março de 1955. Vou repetir, 11 de março de 1855, por Charles Spurgeon. A galera, eu deixei a barba um pouco maior, e daí todo mundo que me via, principalmente quem lá que não está me vendo há muito tempo, dizia, meu Deus, parecendo aquele cara lá, o Spurgeon, é... Então, daí, em homenagem ao Spurgeon, nosso irmão em Cristo, que já está com o Senhor, hoje eu quero trabalhar em cima desse sermão dele. Eu escutei ele e fui muito impactado, ministrado. Quero compartilhar com você e para que você possa entender que a palavra do Senhor se renova a cada dia. E o mundo é mau desde que o homem pecou. E a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, por isso, eu quero compartilhar com você e sei que será uma bênção, foi no meu coração, creio que o Senhor também estará te ministrando bastante. Então, eu quero começar lendo um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 5. 2 Coríntios 1, verso 5. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanha no celular. Se você... não tem no celular, acompanha no telão. Mas eu te incentivo a comprar uma Bíblia, porque é muito bom, é muito maravilhoso você ter a sua Bíblia, você poder fazer suas anotações, você poder guardar momentos que o Senhor falou com você em particular. Enfim, é algo bem pessoal, sim. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte... Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. E é em cima dessa passagem que eu quero discorrer, trazer essa meditação. Quero orar com você mais uma vez. Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor sonda e conhece o coração de cada pessoa que está aqui. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua direção, nós precisamos do Teu alimento, nós precisamos da Tua revelação. Por isso, Paizinho, no nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã. Amém. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele não é tão inspirador no sentido de animar escancaradamente. Por exemplo, Quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, ah, não, em falar de sofrimento, já não basta a minha vida, as minhas lutas, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Eu quero explicar um pouco para você aqui, ó. Por exemplo, quando nós tivemos o Covid, e o planeta todo foi assolado pelo Covid, eu vi pastores entrando em desespero. Eu vi os coaches falindo. Os caras que eram cheios de ânimos, e ah, vamos lá, e vai dar. De repente, se enfiaram dentro do seu casco. E eu confesso, uma coisa que eu observei foi o seguinte: quem mais sofreu foi pastor de grandes igrejas. Quem mais sofreu foram os mais ricos, porque estou perdendo dinheiro, tinha que fechar comércio, tinha que fechar shopping, tinha que um monte de coisa. E sabe quem menos sofreu? E não quero que você pense no sentido de estar num hospital pelo SUS ou num hospital particular, porque morreu o parelho. Entubar, você já pensava, vai morrer. E eu aproveito e pergunto para você, por que você não morreu no Covid? Estava com medo, né? Ah, quando lançaram a vacina por primeiro, tinha fila. Eu fui tomar a vacina na Vila Germânica. O médico riu da minha cara e falou, você está só com amidalite. Eu disse, cara, mesmo assim, aplica essa vacina de uma vez para a coisa. Não, não vou aplicar. Riu da minha cara. Você não é pastor? Olha se o diabo não é sujo. Encarniçou no médico. Ele falou, você não é pastor? Ora para ser curado. Que medo é esse? Eu falei, pensei comigo, né? Eu falei, mas que cara desrespeitoso, que a vontade é de falar um monte de coisa. Mas eu falei, então, tá bom. Eu peguei e usei dos meus direitos como cidadão. Eu sou cidadão dos céus, mas da terra também. Fui e delatei ele. Falei, olha, fui atendido por um médico que fez isso, isso e isso. Enfim, o que fizeram com ele fica por, né, que seja feita a justiça. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. O que eu quero dizer e que estou dizendo. Os mais pobres foram os que menos sofreram. Porque não tinha muito a perder. Tinha a vida, é lógico, que o nosso bem precioso é a vida. Mas eu digo no poder aquisitivo. Quem não dormia, quem teve que ir para psicólogo, psicanalista, um monte de coisa, foram os ricos. E alguns pastores, eu soube de pastores, que ficaram muito mal. Agora, a minha pergunta é, como cristãos, a gente não tinha que estar preparado para encarar qualquer coisa? Qualquer coisa, nós somos os filhos de Deus. E eu digo por meio de Jesus, não por mérito nosso. Nós é que não temos medo da morte, porque se morrermos, Jesus diz, ainda que seja morto, viverá. Nós que não temos que ter medo do diabo. De repente, a pessoa está lá no divã, tipo a máfia no divã, né? Tem que estar lá chorando. E uma pessoa que nem lê a Bíblia, não condenando, é uma profissão digna, né? Temos psicólogos, psiquiatras cristãos, é digno, é necessário. Então, mas o que eu quero dizer para você é que, acima de tudo, querido, se Jesus Cristo não for nossa segurança e a solução para a nossa vida, nós somos crentes meia boca. Então, nós podemos vasculhar o planeta, mas só encontraremos consolo e alegria verdadeira em Cristo e na Bíblia, na palavra de Deus. Então, quatro coisas que nós devemos esperar, e quero basear tudo em cima dessa passagem bíblica, é o seguinte. A primeira coisa, as aflições são abundantes sobre nós. É isso que a passagem bíblica diz. Eu gosto de ver videozinhos daqueles soldados da rainha, que hoje é do rei, sabe aqueles que ficam com uma roupa vermelha, capacetão peludo, assim, fica com uma baioneta segurando, e as pessoas tiram foto e tal. Eu acho muito legal, por ser uma tradição, por ser antigo e tal, mas na época do Spurgeon, o que ele fala no sermão dele é o seguinte, que um sargento chegava para um jovem e dizia assim, cara, você quer ganhar uma grana, quer uma grana boa? Ah, eu quero. Você pode ser soldado da rainha. Mas não, não, eu não tenho condições. Tem sim, você só precisa ser um cara digno, andar para lá e para cá, e ficar parado, e ser obediente, ser um bom soldado. E você vai ganhar uma grana, e já começa aqui, ó, te dou uma grana. Era recrutado desse jeito. Eu fui procurar, tem vários tipos de soldados, um que fica no castelo de Buckingham, outro fica na casa, enfim, tem vários tipos lá, hoje tem todo um processo de seleção, ordem e tal, mas na época dele foi isso que ele relatou. Só que com Jesus, quando ele nos recruta para andar com ele, é diferente. Veja só, Lucas capítulo 14, versículo 28. Você vai ver que não é assim, simplesmente, venha ganhar um dinheiro, venha ser feliz, venha ser crente com Jesus, né? E seus problemas todos vão acabar. Então, Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, diz o seguinte: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Então, Lucas 14, 28, fala sobre isso, é aquela... Jesus selecionando, chamando, pregando para as pessoas, dizendo, antes de você fazer qualquer coisa, calcule bem, para você não parar no meio da construção e todo mundo ficar rindo, olha, não sabe nem calcular, olha lá, falido, perdeu tudo, nada a ver, olha lá. Então, Jesus, quando ele chama, ele está dizendo assim, ó, você quer me seguir? Você quer realmente o reino de Deus? Calcule bem, porque o preço é caro. Ele já deixa claro, ele não nos engana. Ele não abre assim, esta é a porta da esperança. O que, que você quer? Ah, eu quero uma bicicleta. Daqui a pouco vamos abrir a porta da esperança. Vamos ver se ele ganhou a bicicleta. Não é assim. Então, Jesus, ele é bem claro. Ele diz assim, ó, calcule bem se realmente você quer entrar nessa. A palavra de Deus, ela deixa claro para nós como é ser um discípulo, para ninguém ficar desavisado, né, e poder suportar realmente como um bom soldado de Cristo. E, porque o evangelho, às vezes, ele é pintado de uma forma tão colorida. Eu lembro quando eu me converti, eu era católico, né, a maioria de vocês sabe, coroinha, fiz crisma, fiz a comunhão, crisma, fui professor, catequista, era da renovação carismática, era pregador e tal. Mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, algo mexeu comigo. E eu me converti, o meu primeiro pastor era de uma igreja bem pobrezinha, pequena. Eu coloquei, até compartilhei um vídeo no YouTube lá, os bancos de madeira, mulher de um lado, homem do outro, era bem estranho. Mas eu queria Jesus, eu não queria nem saber disso. E eu me recordo que ninguém ficava pregando a prosperidade, isso e aquilo, mas eu confesso que quando eu comecei a ver as comunidades, eu fiquei abismado, eu falei, que coisa linda, meu Deus do céu, que ser cristão é muito mais legal do que eu imaginava. Só que quando o evangelho é pintado de uma forma que atrai, que não seja a palavra de Deus, é muito perigoso. Porque tem os dias escuros, tem os dias de trevas, tem os dias de luta, tem os dias de aflição, tem os dias em que se cumpre o que o Senhor Jesus avisou antes que a gente viesse se alistar. Então, quando chega um Covid, quando chega uma praga no planeta, quando tem algum problema, as pessoas passam mal. Os joelhos tremem, elas esmorecem, elas precisam da ajuda de pessoas que nem creem em Jesus para ajudar ela a se manter, senão ela pode querer até se matar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o evangelho ele é muito claro, só basta você ler a tua Bíblia e você vai ver o que é realmente seguir a Jesus. Então, eu quero ler mais um texto com você, Provérbios 3,17. Provérbios 3,17, e quero que você veja o paradoxo dessa conversa que a gente está tendo, com o versículo que eu li no começo e com esse aqui. Provérbios 3,17 diz o seguinte: ele o guiará por estradas agradáveis, todos os seus caminhos levam uma vida de paz. Meu Deus, se você tira isso na caixinha de promessa, né, se vem no biscoito do Chine Box para você, uma passagem bíblica, se você recebe isso aqui de algum, alguém te diz, um profeta, quero te entregar uma palavra hoje. Entregue. Ele guiará você por estradas agradáveis. Aleluia, eu recebo. Todos os seus caminhos levam uma vida de paz. É isso que eu preciso, é paz na minha vida. Então, você lê isso. Eles preferem o primeiro versículo, vocês vão passar por lutas e aflições, ou vocês preferem esse aqui? Então, mas, na verdade, queridos, é que nunca podemos dizer que nós não teremos problemas e aflições, nós teremos sim. Esse texto também é verdade, é claro que é verdade, mas eu e você precisamos entender que o caminho para o reino de Deus não é suave. Tem altos e baixos, e a Bíblia diz ainda, a porta é estreita. Está dizendo que a porta é estreita, que só cabe você. Você não vai levar ninguém além de você, você tem que passar sozinho e sem levar as coisas desse mundo. Então, existem montanhas, existem abismos para que a gente venha enfrentar. E quem aqui é crente mais velho, os dinossauros da fé aí, que a gente vai falar, já dá até uma tremida, sou eu. Né, Dona Antônia até quase chorou, sou eu, um mini dinossaurinho da fé. Né? Então, a palavra do Senhor, para quem já é, já tá, já tem tempo na fé, sabe realmente, já enfrentou algumas, como diz o gaúcho, algumas barbaridades, algumas coisas que foram difíceis realmente. Então, o Senhor vai nos guiar por caminhos, estradas agradáveis? Sim. Os caminhos elevam a paz? Sim. Mas tem esses momentos também. Nós precisamos ter esse entendimento. Querido, o caminho, ele, vamos dizer assim, para ficar mais gostoso, para dar água na boca, o caminho ele é delicioso. O caminho com o Senhor ele é delicioso, é o mais agradável que existe, concordando com aquele texto, mas não é fácil. E ele só é agradável, sabe pelo quê? Pela companhia que vem conosco. Só por isso. É só pela companhia do Senhor Jesus. É gostoso, tem paz, é delicioso, só por causa dele. Amém? Então, nós temos que nos apoiar realmente nas promessas do Senhor e no nosso amado, no Senhor Jesus, quando a gente está passando por um deserto, que essa também é uma palavra muito usada pelos crentes, né? Estou passando por um tempo de deserto. E a gente vai orar em nome de Jesus, logo você vai sair desse deserto, você vai cruzar o Jordão para a terra prometida, onde mana vinho, leite, mel, vai ser alegria, vai ser paz. E quem não quer, né, meu querido? Mas a gente só chega se a gente estiver apoiado nas promessas do Senhor realmente. Então, eu quero ler mais um texto com você, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12. Vou até abrir aqui na minha para dar tempo de você abrir a sua. Primeira Pedro 4, 12. Diz assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Aqui, então, quem está falando é Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo, preste bem atenção, não se surpreendam. Tipo, não tem nada de novo. Meu Deus do céu, hoje foi engraçado, né? Para quem não viu, a Sô cortou o cabelo. A Suzy chegou, claro que ela foi exagerada, mas disse, pastor, me deu teu negócio aqui, meu Deus. Meu Deus, mas você devia estar feia mesmo, hein, Sô? Para ter a Suzy, quase teve um chilique de ver o seu corte de cabelo. Rege, a propaganda está feita. Quem não sabe, quem cortou o cabelo da Sô é a Rege, Rege, né? Então, só para vocês entenderem que... Eu até me perdi por sua culpa, por causa desse cabelo, viu? E a blusa da Cooper que você está. Essa aí. Ontem nós passamos na Cooper, só mudando um pouquinho, nós passamos rápido, ela queria comprar um negócio 5 para as 10. Ela foi passando, o pessoal foi olhando, eu falei, é que você... Pensaram, é da Cooper, mas deve ser uma da gerente, alguém aí estava bonitinha, né? Enfim, mas é isso aí. Então, voltando aqui à nossa palavra, queridos, não se surpreenda como a Suzy se surpreendeu. Meu Deus! E tipo, quando vem uma aflição... Jesus, misericórdia, da onde que veio isso? Pedro diz assim, não se surpreenda com as provações de fogo ardente pelo que estão passando, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Não é estranho e não é surpreendente. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, quando você passar por provação, por luta, não é estranho, não é surpreendente. Quando nós estamos, queridos, preparados, quando vem uma aflição, quando ela chega para você, você pode até olhar para ela e falar assim, ó, eu já sabia que você viria. E daí faz até uma carinha de desprezo, assim, ó, tipo, eu já sabia que você viria. Então, com certeza, você não vai ser surpreendido. Se você estiver preparado, querido, você não será surpreendido. Mas uma coisa eu digo, não pense que Deus se esqueceu de você. Isso é importante, porque na hora da luta, às vezes você começa a se debater, querer dar o seu jeito e se defender para sobreviver. Não se esqueça que Deus não se esqueceu de você, que ele está junto com você. Então, nós podemos ser afligidos direta ou indiretamente no mundo em que nós vivemos. Por exemplo, o governo. Ah, porque o governo Lula, o governo Bolsonaro, o governo não sei o quê. Com certeza, todos nós sofremos o impacto imediato, às vezes demora, de decisões que os caras tomam lá em cima. De roubo, de rombo, enfim. Mas uma coisa é certa, nós não podemos nos desesperar, porque nós temos alguém que cuida de nós. Amém? Tem crente que se enfia na política e um monte de coisa, querendo, não, nós vamos mudar, nós vamos... Gente, você vai mudar, você vai mudar. Se você tem um chamado, vá lá e faça o teu melhor, mas não pense que você vai mudar, que não vai mudar coisa nenhuma. Quem matou Jesus foi o povo, mas sabe por que o povo matou o povo judeu? Por política, por ganância, por dinheiro, por status e por posição. Caifás foi o cara que mandou espancar Jesus, entendeu? Só quero que vocês entendam isso. Quando entra em religiosidade e entra em política, é isso que dá. Então, se ligue somente em Cristo Jesus, e não se surpreenda com as coisas, com se você ser afligido diretamente ou não. Então, pastor, por que você está falando sobre isso? Aflição, dificuldade e tal. Por que isso e para que isso? A primeira coisa que eu pergunto para você, e não é para o indivíduo ao seu lado, a Adriana até falou, né? O Léo vai preparar uma heroína para mim. Cuidado. Sogra... Jararaca, cobra, um superpoder, prejudicar o genro, a ponto fraco dela, Laurinha, entendeu? Não joga na mão dele, bola você, junto com o Everaldo, mas não... Enfim, por que eu estou falando isso? Porque, preste atenção, por que eu estou falando de aflição, de luta e tal? Porque, olhe para dentro do seu coração, Adriana, Léo, Everaldo, eu, vocês, teu coração é puro? Existe uma pureza angelical, infantil dentro do seu coração. Você é muito puro. É difícil. Olha para dentro do teu coração. Ele é sem maldades. Olha dentro. Não. Maldade, não. Eu só quero que quem me prejudicou... Não, não tem maldade nenhuma. Egoísmo. Egoísmo. Tem egoísmo dentro do seu coração? Tem orgulho dentro do seu coração, tem soberba dentro do seu coração. É por isso que nós estamos falando das aflições, queridos. Tudo isso, preste atenção, essas aflições, para quem já viu, principalmente na época do Senhor Jesus, tem o mó, a pedra de moer. Quando eles queriam fazer, tirar o azeite da azeitona, eles colocavam elas e tinha uma pedrona, imagine uma roda, e nessa roda saía um tronco, eles iam empurrando, aquela roda ia passando em cima de toda a azeitona, esmagando, 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 e o azeite é tipo o sangue, ela ia sangrando, o azeite ia escorrendo, e assim saía o azeite. Sabe como era feito? A gente vê em alguns filmes, né, principalmente tradições italianas e tal, como é feito o vinho ou o suco da uva, eles jogam a uva e vão esmagando, pisando. Né? Tinha, acho que no Terra Nossa, sei lá, na época que dava para assistir algumas novelas, né? E eles iam esmagando, pisoteando e dançando. Então, esmagava para sair o suco, o ouro, para purificar. Quanto mais ele passa pelo fogo, menos impureza ele tem. Então, ele passa por todo um processo. E você acha que eu e você, dentro do nosso coração, tendo maldade, impureza, orgulho, soberba, e tudo, você acha que Deus vai tirar como? Fazendo um mimo para você, Marcos. Deus te abençoando, porque você decretou que Deus tem que fazer, porque na tua palavra, Senhor, está dizendo, e eu decreto, eu declaro, e agora eu libero a bênção, coloca a mão na tua cabeça, sobre minha vida em primeiro lugar, depois para os irmãos. Você acha que Deus, olhando um coração mau, é claro, Ele sonda os nossos corações, antes de fazermos uma oração, Ele já sabe as nossas necessidades, é claro que Ele sabe, mas preste atenção. É claro que Ele vai te esmagar. É claro que vem a aflição. Ele precisa nos moer, sim. E tem gente que quando fala isso, diz, está amarrado. Está amarrado. Eu não aceito, queridos. O nosso segundo pastor, um mestre na palavra, eu vou contar uma falha dele. Infelizmente, ele desviou. A história é muito triste, né? Mas eu lembro, numa época, a gente ia cantar uma música, e a gente começou. Eu quero ser... Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. A Marli está chorando. Pega minha vida, quebra minha vida e me fazes de novo. Eu quero ser. Olha as irmãs do coque que não tem coque. Novo. As irmãs do coque não tem mais coque, as irmãs do coque não tem mais cabelo branco, as irmãs do coque, enfim, mas são do coque, amém. Queridos, ele chegou e falou para nós, eu não quero mais que cante essa música na igreja, está proibido cantar essa música. Mas por quê, pastor? Porque isso atrai coisa ruim. Você está dizendo, Deus me quebra, Deus me mói. Vocês querem isso? Vocês querem isso? Daí eu olhei para ele, eu era novo na fé, eu falei, o senhor está falando que não é para querer, então não vamos cantar mais, né? Mas você lendo a palavra de Deus, você olha que Deus, Ele morre, sim, Ele faz o que tem que fazer, na minha vida, na sua vida. Então, quando a gente olha em Apocalipse, falando daqueles que chegaram da tribulação com as vestes brancas, você vai ver que eles chegaram da grande tribulação e foram aqueles que foram decapitados, queimados, apedrejados. Queridos, quantos cristãos vieram de nós? Quantos foram queimados nas fogueiras, enforcados? Quantos foram envenenados? Eu quero que você compreenda isso. Daí tem tudo isso que foi no passado. Nós olhamos para frente, tem tudo isso aqui em Apocalipse. Daí olha para mim e para você. O Senhor quer me dar um mimo. O Senhor tem que me abençoar. Nós temos uma vida mais que abençoada. Queridos, nós somos abençoados, primeiro, por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Mesmo nas tribulações, Ele está conosco. Era para nós sermos mortos e irmos para o inferno. Ele morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida. Esse é o maior tesouro, é isso que nós precisamos valorizar. Mas a igreja colorida de hoje, ela prega um outro evangelho, que não é o evangelho da Bíblia. E isso que eu estou te falando, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando para você ler a tua Bíblia e viva o que está nela, não o que você fica vendo por aí, fazendo comparações. Então, é importante que eu e você tenhamos o entendimento que não precisa falar estar amarrado por aquilo que está escrito na Bíblia. Ok? Até porque só você falar estar amarrado por estar amarrado, o diabo dá risada, dança na tua frente e ainda faz até ola com os demônios, assim, a hora que você fala, porque ele não está nem aí. Falar por falar. Lembra dos exorcistas lá, acho que é Atos 17? Eles chegaram num demônio e falaram, saia agora, em nome do Deus de Paulo, de Jesus a quem Paulo prega. O demônio falou, conheço Paulo, conheço vocês, eu não conheço. E deu um coro neles. Então, não é só falar o tá amarrado. É você ser um cristão verdadeiro que segue a palavra de Deus. Aí, sim. Então, olha só. A palavra do Senhor nos mostra e nos ensina a olhar para cima. Quando nós olhamos para cima, nós vemos um Deus santo. Estava cantando essa última canção, última ou penúltima canção ali, e, de repente, eu começo assim, sabe, pensar, meu Deus, cada vez que falar santo, eu penso, meu Deus, eu preciso mais de Ti, eu preciso ser purificado, eu preciso olhar como o Senhor olha para as pessoas, para tudo da forma que o Senhor olha, porque Tu és santo, e Deus diz, sejam santos, como eu, seu Deus, sou santo. Quando eu olho para cima, vejo isso. Quando nós olhamos para baixo, você pode olhar e imaginar um inferno. E você imaginar um inferno, você tem que entender o seguinte, que quando você recebeu a Cristo, Satanás olhou para os demônios e falou assim, lembra a música que a gente canta, o inferno perdeu mais um? Ele fala, ó, mais um traidor da causa nos abandonou. Então, perdemos um súdito. Ripa nele, vamos perseguir ele. Queridos, existe sim hostes demoníacas, a palavra do Senhor nos diz, o mundo jaz no maligno. A palavra do Senhor nos diz, o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor procurando a quem tragar. Então, nós precisamos ser conscientes disso, o que a palavra do Senhor nos diz. Então, quando eu olho para cima, eu vejo Deus, quando eu olho para baixo, estou falando aqui de uma forma assim, para você poder compreender o inimigo. E quando eu olho ao meu redor, eu vou ver pessoas, muitas pessoas, mas eu não posso confiar nas pessoas. Ah, pastor, nem no pastor, no líder, ou no meu irmão, no meu, quem está agindo junto comigo, a minoria são as pessoas que podem te ajudar e querem o seu bem. Aqui em Blumenau, andando, conversando com as pessoas, eu vi como o pessoal tem medo de inveja. Gente, já conversei com várias pessoas assim, comprei um carro, mas o meu parente invejoso já botou olho gordo, já fica assim. Eu já vi alguns pezinhos de pimenta para proteger a casa com coisa que a pimenta, coitada, eu gosto dela bem temperada, com azeite de oliva, um alho. Meu Deus, eu amo pimenta. Mas tem gente que bota a fé no pé de pimenta, que se secou, alguém colocou o olho gordo e a pimenta. Por favor, espada de São Jorge, tanta coisa. Gente, Jesus Cristo é a tua proteção. Ele é a tua proteção. Do lado da minha cama tem a espada de São Jorge. Ô, pastor, o senhor é espertão mesmo, está protegido. Porque a espada de São Jorge no quarto ajuda a purificar o ar, você acredita? Para quem tem problema de bronquite, tal, tal. Ah, com quem que você aprendeu isso? Estudando, fui procurar. Isso é importante. Então, cada coisa tem o seu lugar exato, mas segurança, eu posso afirmar para você, não é a arruda, não é o trevo de quatro folhas, não é o pé de coelho, não é o sal grosso que as igrejas dão por aí, não é, sal grosso é bom na costela, né, Marcos? Sal grosso é bom na costela. Queridos, somente Jesus Cristo nos protege. Se Ele não guardar, não vão ser essas coisas, querido. Não bota a tua fé nessas coisas, nesses objetos, de forma alguma. E quando você olha para as pessoas ao seu redor, elas vão aconselhar você. Qual que é teu signo? Qual que é teu signo? Que o teu signo está dizendo? Gente, sério que você depende disso? Não, por favor. Leia a Bíblia. Então, você vai olhar ao redor, você vai pedir um conselho, as pessoas vão falar assim, separa. Você ainda pode descer para a pista, você está ainda dá uma canja ainda. Separa de uma vez, entende? As pessoas, elas querem, é isso. Eu digo das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Fique bem claro, queridos. Então, quando eu olho para as pessoas, eu preciso ter esse entendimento que realmente, eu quero até que... Pode pôr para mim Tiago 4:4? Que você pode dizer assim, pastor, mas eu vou perder a amizade do pessoal, né, e tal. A palavra do Senhor em Tiago diz assim, ó. Vamos ver se chega na parte. Adúlteros, não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigo do mundo, tornam-se inimigos de Deus. A palavra do Senhor deixa claro assim, ó. Você é amigo de quem? De Deus? Aprenda o que ele tem para ensinar e ande com os que são amigos dele. Ah, pastor, mas que é isso? A gente tem que pregar a palavra. Pregar a palavra é uma coisa e depender de conselho, depender de orientação das pessoas que não conhecem a palavra é outra. Então, tenha esse entendimento. Se você quer ser amigo do mundo, a palavra do Senhor está ali, não sou eu, está dizendo, você é inimigo de Deus. E então, eu olhei para cima, vi Deus, olhei para baixo, do inimigo, olha ao meu redor, existem as pessoas, mas eu preciso olhar para dentro de mim. E a semana passada, a Adri pregou muito bem a respeito, falou sobre isso também, não quero repregar, mas só quero dar um toquezinho aqui. E eu já tinha comentado isso. Queridos, vamos imaginar que não existe diabo. Tá? Ah, não tem mais o diabo, agora em quem eu vou jogar a culpa? Né? Agora em quem eu vou jogar a culpa? E o diabo diz, ainda bem, que bom, agora para de jogar nas minhas costas. Vamos imaginar que não tem o diabo. A tua própria carne, com o pecado original que nós já temos, com a maldade que nós temos, não precisa de diabo. Nós já somos maus por natureza. Entenda, ele só instiga a gente colocar para fora e fazer aquilo que a maldade que já está dentro de nós. A palavra do Senhor diz que a maldade está dentro do coração do homem. Olha só o que diz Jeremias 17, 9. Porque o nosso ego está lá ainda, né? A Tainá teve um dia que ela ministrou às mulheres aqui sobre um livro, O Ego Transformado. Fica aí uma dica, um livrinho fácil de ler, Ego Transformado. Então, mesmo que o inimigo não esteja agindo, o ego ainda está dentro de nós. Jeremias 17, 9 diz o seguinte: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Então, por natureza, ali a palavra do Senhor está dizendo, nós somos maus, nós somos maus. Pastor, hoje você veio falar isso, não fui eu, foi o Spurgeon, só peguei algumas coisas ali. Mas o Spurgeon também, ele sabe o que ele fez? Ele copiou tudo da Bíblia, você acredita? Então, nada se faz, nada se cria, mas o Espírito Santo é quem guia. Ele é quem guiou. O Paulo que escreveu, o Pedro que escreveu, e daí foi eu expurgo, daí vim eu, daí veio você, e a palavra do Senhor, é importante que ela flua. Tem o pastor Carlito Paz, ele diz assim, ó, eu preciso cortar a árvore. Se o meu machado tiver sem fio, eu posso pegar outro emprestado, não tem problema nenhum. Eu preciso cortar a árvore. E pregação não é diferente. Se você quiser pegar na íntegra o que eu estou pregando e pregar, não tem problema. Pode pegar um machado, é importante cortar a árvore, beleza? Então, o mundo pode nos atacar, o inimigo pode nos atacar, mas que em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Diga assim, em Cristo somos mais que vencedores, amém. Indo para o final, o tópico 2 ali daquela mensagem é o seguinte: nossas aflições são aflições de Cristo. Queridos, aflição e sofrimento não quer dizer que a pessoa é um crente. Tá? Ah, eu sofro demais e tal, é porque Deus permitiu, porque não, todo mundo sofre, todo mundo. Mas tem aqueles que são cristãos e tem os não cristãos, que não são cristãos. Todo mundo passa por dificuldade. Por exemplo, tem pessoas que dão calote. Eu vou contar só para vocês, rapidamente. Quando eu tinha uns 20 anos de idade, eu saí de uma empresa que eu trabalhei 6 anos, eu peguei todo o meu acerto, eu investi todo o meu dinheiro em uma Belina velha. Eu queria montar uma empresa de vender salgados com minha sogra. Eu pensei, agora é o momento, agora é o momento. Levei meu sogro junto. Que decepção. Que decepção. Levei ele junto, pensei, ele traz segurança. Cheguei lá, uma Belina podre, Belina 1, os mais antigos conhecem. Era tão podre, mas tão podre. Eu deitei, olhei embaixo, não entendia nada. Meu acerto na época, lá em 1995, deu R$ 2.800. O cara queria R$ 2.500. Eu queria um carro e acabou. Então, uma dica: sempre que alguém for comprar o primeiro carro, leve alguém mal e que tenha liberdade de te dar uma bolachada na orelha, se necessário for. Porque a pessoa ela fica louca assim, vou comprar um carro. E daí chega o malandrão, tipo, o lobo, tá aí minha vítima, meu chapéuzinho vermelho chegou. Em resumo, eu tirei um maço de dinheiro, não tinha Pix, né? Tirei aquele maço de dinheiro e entreguei na mão do malandro. Saí, ele deve ter dado tanta risada, porque acho que virou uma semana, foi a época em que virou, que o carro de 2,5 valia tipo 700. Gente, eu fui, meu Deus, como eu sofri com aquele carro. Eu acho que eu vendi ele, troquei ele num DVD. Na época era um videocassete 4 cabeças. Um videocassete e mais uma coisa lá, gente, tão triste que foi a história de 6 anos de trabalho. E daí, o que aconteceu? O meu sogro vinha rir da minha cara. Lembra aquele dia que o cara te passou a perna? Daí um dia eu me irritei, sempre no respeito. Falei, o senhor devia ter vergonha de falar isso. Porque eu confiei no senhor, eu era apenas um menino. Eu era um menino, eu levei o Senhor para cuidar. O Senhor vem rir de mim. Nunca mais se atreva a falar isso. Dei uma dura, eu falei, porque ele estava rindo, gente, mas ele ria gostoso. E ele contava para todo mundo. E eu ficava com a cara do panaca, né, o boca, o... Enfim, daí eu poderia dizer assim, foi Deus que quis isso para mim. Deus quis que passasse a perna em mim. Deus não quis coisa nenhuma. Mas só que não só, tipo, eu fui, me passaram a perna e eu sou cristão, eu sofro por causa disso, é claro que não, porque eu fui burro duas vezes, uma por levar meu sogro e a outra por comprar, né? Então, a gente precisa entender, eu tenho dívidas, quem fez a dívida? Foi o pastor Cris, eu estou passando mal porque eu ando descalço sempre em casa nos dias frios, estou com uma pneumonia, a culpa é de quem? Ah, porque eu sou cristão, não, porque você é relaxado. Então, é necessário que a gente entenda isso, que o sofrimento não quer dizer que tudo isso é porque você é aflito por causa de Deus, é a vontade de Deus. Não. Nós precisamos ter o entendimento. Agora, quando nós somos afligidos e sofremos por causa de Jesus, preste bem atenção. Aí existe conforto. Daí você diz assim, pastor, mas o que é sofrer com Jesus e ter esse conforto? É quando eu sofro pelo que Ele sofre. É quando eu sofro pela verdade. Porque eu sou verdadeiro. Porque eu não quero fazer coisas erradas. Vocês estão entendendo? As oportunidades baterão à sua porta. As pessoas vão tentar te subornar. As pessoas vão querer que você adultere documentos. As pessoas vão te levar a ter oportunidade de ganhar coisa fácil. Daí você vai dizer assim, não vou fazer isso. E a pessoa vai dizer, mas você está louco, você vai perder essa oportunidade, eu vou te mandar embora se você não mentir, porque eu estou falando, sou teu patrão e estou mandando mentir. Daí você diz, pode me mandar embora então. Essa aflição, você vai sofrer, mas você vai ter o conforto do Altíssimo que vê todas as coisas. Então é importante que a gente consiga entender isso. Outra coisa do versículo é, há uma proporção a ser experimentada. Então, eu e você precisamos entender o seguinte, que junto com a aflição, quando é de Deus, sempre virá a consolação. Sempre. Você sabe o que é geração Nutella? Nutella, eu vou falar a geração atual, ok? Com exceções, beleza, Miguel? Com exceções, Miguel, já estou deixando bem claro. A geração Nutella é o seguinte, eles não têm empatia pelo próximo, se alguém está sofrendo, eles não estão nem aí com o pai e com a mãe, tipo, eu estou indo embora para o Japão, pai. Mas sério, filho? Mas você vai ficar longe da gente, talvez a gente nem se veja mais. Não tem problema, eu vou tentar o meu futuro. Daí você fala, what? Ou senão você fala, arigato. Brincadeira, estou inventando, é claro. Sim, eu estou inventando. Arigato em japonês? Beleza, vou falar em coreano, isso que eu estou tipo dorama, então. Ok, queridos. Eles chegam e falam para o pai e para a mãe assim, tipo, eu não estou nem aí com você. Mas sabe por quê? Porque eles não sofreram. Você, né, as pessoas de mais idade sofreram. Então, você, quando olha para alguém passando por uma necessidade, você pensa assim, meu Deus, não, Senhor, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a empatia, e isso, infelizmente, está faltando. Gente, e não se espantem, mas a tendência é piorar, porque a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Por isso, conduza os teus filhos na palavra do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se você quer ser honrado por seus filhos, ensine a honrar a Deus em primeiro lugar. Então, fica, não é nem a dica, é a coisa escancarada para você, para depois você não chorar. Então, queridos, certa vez, né, aqui a história do Spurgeon, ele conta que um homem chegou para um amigo e viu o cavalo dele preso, amarrado por uma pata. Eu sou lá do interior do Paraná, e quando eu era criança, eu lembro que ia colocar um cavalo pastar, não precisava amarrar o pescoço, você fazia um laço e colocava no pé do cavalo, e deixava ele. E o cara viu isso e falou assim para o amigo, cara, um cavalo tão belo desse, por que, que você deixou ele preso? Por que você não deixa ele solto? Que esplêndido esse cavalo. Ele diz assim, porque eu não quero de forma alguma perder ele. Eu prefiro prendê-lo do que perdê-lo. Ele costuma pular cerca. Para vocês, puro sangue, a aflição que vem sobre nós é uma cordinha que nos segura, porque o Senhor diz, eu prefiro prender você do que te perder. Porque às vezes você quer pular a cerca. Às vezes você quer cruzar a linha. E eu não quero te perder de jeito nenhum. Então as aflições virão, mas as consolações serão abundantes. Amém? E o último ponto, já pode até ficar em pé, por favor. Essa é uma estratégia que eu não vou nem falar, que todo mundo sabe que está batido. Fica aí, fica em pé. A última parte, queridos, é a alegria. Por que alegria? Porque lembra de Paulo e Silas? Mesmo na prisão, mesmo com os pés amarrados nos troncos em uma prisão fria, eles cantavam ao Senhor. A alegria, mesmo na aflição, quem está com você? O Senhor Jesus. Então você consegue cantar. Olha aqui para mim, ó, presta atenção. Você está doente. Senhor, me cura, o pastor orou, não fui curado, o outro orou, não fui curado, a igreja está orando, eu não fui curado. Deus, preste atenção, o Senhor Jesus está ao seu lado. Eu estou morrendo, eu estou sentindo a minha vida se esvaindo, indo embora. Jesus está ao seu lado. Você caiu do navio na viagem da vida e daí está afundando. Não fica se debatendo que você vai afundar mais rápido. Tenta flutuar e tenha o entendimento. O barco salva-vidas com Jesus está chegando. Então a aflição vem, mas Ele está e Ele vem ao teu encontro. Então preste bem atenção, mesmo diante da morte, queridos. E todos nós, se Jesus não voltar logo, a gente vai passar por um momento desse. Não temas, Ele está do teu lado dizendo, fica bem tranquilo, que vai ser muito melhor. Fique bem tranquilo, não temas, fique tranquilo. Então, para quem não conhece Jesus, o nome mais doce, querido, não entende isso. A Isaías 41 diz, não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei com minha vitoriosa mão direita. O sustentarei. A mão direita de Deus, o Todo-Poderoso, é o Cristo. E Ele diz, e eu te sustentarei. Eu te sustentarei, queridos. E finalizo dizendo, pastor, hoje trouxe uma palavra de aflição e dor. Ah, meu Deus. Queridos, não sejam ansiosos. Não sejam, com a palavra do Senhor, não sejam ansiosos. Fique bem tranquilo. Porque o Senhor, Ele anda junto comigo e com você. E se algum dia, porque tem gente que talvez nem passe por aflição, é uma coisa meio difícil, mas se um dia ela chegar, com ela virá o consolo. Amém? Amém. Feche seus olhos por um instante. Eu não sei como está a tua vida, mas pelo que você mesmo olhou, tem muita coisa para mudar dentro desse coraçãozinho. Como você mesmo conseguiu entender aqui, um momento de dificuldade chega sim. Mas você sai daqui primeiro, não sendo ansioso e sabendo que o Senhor sempre estará com você. Mas você precisa definir, eu sou filho de Deus mesmo, eu creio nisso. E se você é filho de Deus, você é igual ao Senhor Jesus, que suportou toda a aflição, porque Ele via uma recompensa, queridos. Que pode ser aqui nessa terra, mas eu digo para você, a eterna é muito melhor e para sempre. Amém? Feche seus olhos, fala com o Senhor nesse instante.
Noite chegar, tu és. Se a tempestade me alcançar, tu és meu alívio. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu alívio. Se o Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Vamos cantar juntos.
Aleluia, 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 aleluia.
Queridos, nessa manhã eu quero orar com você, porque o nosso Deus, Ele é tão tremendo. Ele nos fez, Ele nos resgatou do império das trevas, Ele nos coloca, como o primeiro texto que eu li na hora da abertura do culto, Ele tira a gente do monte de lixo e nos coloca para nos assentar junto com os príncipes dEle. E nessa manhã eu quero que você saia daqui levando a palavra do Senhor, que diz que nós teremos aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, recebam as consolações. Eu venci o mundo. A palavra do Senhor, ela encerra em Apocalipse praticamente dizendo assim: ó, vai terminar tudo bem, vai dar tudo certo. O importante é quem vai com você na caminhada. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, eu entrego todas essas pessoas que estão aqui nas tuas mãos. Senhor, dá-nos um coração cheio de amor, de empatia pelo nosso próximo. Senhor, que realmente nós possamos ser diferentes. Que a olho nu todos possam perceber a diferença de um cristão e de um não cristão, de um crente ou não crente, através da alegria, mesmo nos momentos difíceis, Senhor. Por favor, Jesus, segura na nossa mão, nos conduz por essa caminhada, nos conduz pela porta estreita, e sim, nós aguardamos a Tua volta, e sim, nós cremos que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Sim, nós cremos nos dias bons, mas se os dias maus vierem, estaremos preparados como bom soldado de Cristo. Pai, eu abençoo todas essas pessoas. Abre a tua mão, querido. Eu abençoo essas pessoas. Eu declaro uma semana abençoada, cheia do teu Espírito Santo. Que elas sejam usadas, Senhor, para curar. Que elas sejam usadas para libertar, para pregar o teu Evangelho. Que a casa delas seja cheia do teu amor, da tua presença. Que todos, ao ter um contato com cada um deles, sintam, Senhor, o teu amor, sintam o teu perfume. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, uma excelente semana. Dá um abraço quem está do teu lado, abençoa a vida dessa pessoa.
Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu